Agora são 10 horas e 34 minutos. Como você acabou de ouvir na nossa chamada, recebendo as empresas hoje, nós estamos na Elotec. Elotec desenvolve softwares para gestão pública. E é fantástico o ambiente, a relação com as pessoas. E a gente vai explorar um pouquinho o que é a Elotec, o que é a gestão pública, o que é TI para a gestão pública e, principalmente, o que é a relação hoje de trabalho dentro da tecnologia da informação. Para isso, eu tenho aqui comigo Rudy Gisioli, que é sócio-proprietário da Elotec. Rudy, muito obrigado por aceitar o nosso convite e obrigado também por estar aqui no CBN das Empresas, por estar visitando o seu espaço de trabalho.
Obrigado, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes do CBN. É muito bacana poder compartilhar com vocês aqui um pouco da nossa experiência.
A impressão que a gente tem é que o espaço onde vocês têm a empresa, ele é todo pensado. Né? A gente percebe que existe uma preocupação ambiental. E existe um ambiente que não tem parede. O foco são as pessoas, quando você monta uma empresa de tecnologia da informação, que tem gente por trás das coisas. Né? A gente tem aquela visão do profissional de TI meio equivocada. Né? É o foco as pessoas.
Sem dúvida, Gilson. Na verdade, a nossa história... A construção do DNA da nossa empresa, a nossa história vem que, por exemplo, eu e meu sócio, nós éramos colaboradores dessa empresa, funcionários, e somos até hoje. Nós não mudamos esse parâmetro nosso. Então, a gente está sempre junto com o time. E, como você pode perceber, nós não temos salas aqui. Não existem salas separadas para ninguém aqui, a não ser as salas de reunião. Então, nós trabalhamos junto com a equipe. Isso nos coloca numa posição de sentir o que as pessoas precisam, a necessidade da equipe. E está junto com todo mundo sempre.
Quando você desenvolve um espaço em que você tem que trabalhar com soluções de software, claro que vocês mexem mais com software para gestão pública, mas o software, de uma forma geral, está ajudando a vida de muita gente. E você trabalha com um ser humano, você vai atender um ser humano, uma necessidade humana. Como é que é o desenvolvimento disso quando você pensa no profissional de TI?
Olha, sempre junto com ele. Né? Nós já há mais de 10 anos... Nós estamos construindo aqui uma gestão horizontal, né, onde todos têm participação. Inclusive, para você ter uma ideia, nós temos dashboards disponibilizados dentro da empresa com o saldo de conta corrente. Então, eles têm as metas anuais, as metas mensais, todo mundo sabe aonde está e para onde está indo. Então, quando, em março, nós fazemos a nossa reunião de fechamento do ano anterior, todo mundo está sabendo o que aconteceu. É muito transparente a nossa gestão em todos os sentidos. Quando a gente fala de transparência, as empresas às vezes costumam esconder um pouco alguns dados. Uhum. Aqui não existe isso. É tudo muito transparente para todos. E todos os líderes participam das decisões. Né? Nós temos 8 lideranças aqui hoje que foram construídas aqui dentro. Nós temos pessoas de mais de 20 anos de casa aqui. Né? Passaram por mentoria, passaram por treinamentos, e essas pessoas estão ajudando a construir tudo isso aqui hoje. Inclusive, a ideia da nova sede, ela foi feita a dezenas de mãos aqui. Todo mundo participou, né, desse ambiente que você conheceu aqui, para a gente poder construir juntos isso.
O Rudy, quando a gente fala de liderança, líderes, como você mesmo disse, né, vocês são transparentes. Vocês deixam os dados para todos saberem para onde a empresa está indo. E tem líder que não gosta muito disso, não. Tem gente que gosta de ficar, às vezes, com certos segredos ou atitudes, ou até mesmo manter uma certa hierarquia. Como é que isso pode funcionar, como é que isso funciona quando você pensa de eficiência de entrega? Porque todo mundo fala assim, uma empresa dessa eu preciso de resultado, uma empresa tem que ter resultado. Como é que é isso?
O Gilson, a gente tem um jargão que nós usamos aqui, que é o seguinte, é botar as pessoas certas dentro do barco e as erradas fora do barco. Né? Parece meio grosseiro isso, mas não é que você está tirando as pessoas ruins fora do barco. As pessoas que não têm o engajamento, que não têm o DNA nosso. Então, quem fica aqui são pessoas que são líderes de verdade, pessoas que puxam as pessoas, não que empurram, né? Puxam as pessoas para cima e a régua está sempre sendo elevada. Então, todo mundo que está aqui concorda com a nossa gestão, quem não concorda acaba saindo, né? Infelizmente isso acontece, existe um turnover, né? Mas as pessoas que estão aqui curtem esse tipo de gestão e gostam de ser cobradas, né? A régua está sempre sendo elevada, a meritocracia aqui é tudo hoje.
Vocês estão numa pandemia, todo mundo tem aí uma grande parte dos seus colaboradores trabalhando em home office. Como é que vocês lidaram com isso?
Ô Gilson, existem dois casos aí, tá? A produção do colaborador em casa, eu não quero entrar nesse mérito. Mas, por exemplo, nós em 72 horas, nós colocamos 100% da empresa em home office. Até pela tecnologia. Isso deve ser mais difícil para empresas que não lidam com tecnologia. Né? Mas para nós não foi difícil isso. Em 72 horas estava todo mundo em casa. E por incrível que pareça, a produção aumentou. Eu acho que todo mundo se envolveu, se engajou, né? Nós temos atendimento via software via telefone, a gente tem toda a telefonia VoIP, então foi fácil fazer essa migração sem gerar nenhum tipo de despesa para o colaborador dentro da casa dele, né? Então foi fácil para a gente, não foi difícil não.
Agora, Rudy, vou te fazer uma pergunta em cima disso. Volta-se ao que era antes ou algumas lições do que se aprendeu agora a gente não vai mais abandonar?
Não volta mais. Porque, na verdade, qual que é a necessidade hoje de um... O pessoal fala de empresa empregadora, né? Qual que é o grande barato do negócio? O colaborador hoje ele quer ter liberdade. E isso aí a gente se expressa de duas formas. Antes da pandemia era flexibilização de horário. Então você dava uma flexibilização para o funcionário poder levar um filho na escola, na creche, vir trabalhar. Isso era o grande barato do negócio. Eu acho que foi muito legal isso dentro da Elotec. Você dá liberdade para o teu colaborador, né? E uma certa autonomia, por que não, né? E agora com a pandemia você está ampliando essa liberdade. Nós temos a maioria dos casos, nós aqui, a gente está fazendo uma gestão híbrida de home office. Então, a gente quer esse funcionário aqui. A gente quer ele aqui dentro, uma vez por semana ou duas, para ele estar no clima da empresa. Mas ele também pode escolher ficar em casa. Então, o grande barato é essa liberdade.
Ele vai ter essa liberdade de poder
vai,
se deslocar
ou para a
empresa
mais.
Ou
não...
trabalhar em casa sem que isso atrapalhe a produtividade.
Sem dúvida. O grande desafio das empresas de TI hoje é controlar essa produtividade.
Agora, eu vou te fazer uma pergunta que todo é uma curiosidade. Né? A gente tem um setor com um perfil de profissional muito demandado. Há uma grande necessidade de profissionais de TI. TI, a gente brinca muito, mas tem dois tipos de ambientes na tecnologia da informação. A gente vê muita aparência das coisas. Você acessa um site de uma empresa pública ou privada, é que nem fosse aquele tricô, né? Até a parte da frente, que é muito bonito, mas tem uma parte de trás que é uma série de coisas para ser montada. Então, envolve gente de todo tipo de perfil. Como é que está a relação com os profissionais? Como é que você avalia hoje o profissional de TI? Que tipo de profissional tem sucesso no mercado, na sua opinião? E como é que fica recrutar num ambiente em que está todo mundo disputando a tapa um bom profissional?
Ô, Gil, essa conta não fecha, né? Se você pegar hoje, em Maringá, as 5 maiores empresas estão com mais de 200 vagas abertas, né? São 600 vagas só em Maringá, na área de TI. Específico, eu estou falando de desenvolvedor de software. Não estou nem falando de robótica, de automação, é de código, né? E são 12 mil vagas no estado. Abertas. Ou seja, 5% está em Maringá. A conta não fecha. Eu peguei dados ontem de duas grandes universidades aqui da cidade, de cada 100 alunos que iniciam o curso, 25% só concluem. Né? E, então, assim, o que acontece? Eu acho que os pais induzem muito os filhos. É como eu fui induzido pela minha mãe. É a profissão do futuro, filho. Vai estudar informática, é a profissão do futuro. Mas não é para todo mundo. Não adianta a gente tentar cobrir isso. Não é para todo mundo. É para quem tem paixão, para quem gosta. Né? Então, normalmente, esses 25% que são formados nas universidades, eles estão 100% empregados. Né? E Maringá se torna um polo, né, dessa área. Então, o recrutamento não é fácil. E tem também a parte, acontece muito aqui, você pegar uma pessoa com um QI alto, sabe programar, mas não tem o DNA que você precisa. Não tem o espírito de engajamento.
Isso, quando você fala de DNA, você fala da relação com as pessoas, é aquela ideia de trabalhar em equipe, saber socializar problemas e também soluções, é isso?
Exatamente isso. Né? O programador, ele já tem um perfil ele não é tão sociável, né? Ele é um cara mais cerebral.
Ainda é aquela cara da pessoa focada e tal.
Exatamente. Mas ele tem que entender as necessidades da empresa, o que a empresa precisa e o que ele precisa entregar para a empresa. E isso é autonomia. Isso é outra coisa muito séria. Todo mundo quer ter autonomia, né? Mas poucas pessoas sabem lidar com isso, com esse poder, porque é um poder. A hora que você fala para alguém, fala, faça do seu jeito, nós precisamos desse resultado. Você está passando com uma pessoa o futuro, às vezes, de um software, de um atendimento ao cliente, e isso para nós é fundamental, importante.
Rudy, eu queria comentar com você agora sobre cliente. A gente costuma pensar a tecnologia da informação para o setor privado. De empresas, indústrias, empresas de comércio, prestação de serviços que hoje usam tecnologia da informação em vários momentos da produção, da relação de serviço. Mas você está falando de empresa pública, de gestão pública. A responsabilidade muda, o foco é outro. Qual é a grande diferença de ter uma demanda para o setor privado e ter uma demanda para o setor público?
Gilson, o setor privado sempre demandou mais inteligência. Né, nos sistemas, né? Mas eu digo a você que de 5, 8 anos para cá, as entidades públicas também estão demandando essa inteligência. Né? O poder público sempre trabalhou muito em cima da necessidade de lei. A contabilidade pública, que é a lei 4.320, a lei de licitações, que é a 8.666, só que agora não. Né? Até com o surgimento dos portais transparência e da necessidade legal dos municípios informarem a população de tudo, absolutamente tudo o que acontece, empresas como a nossa estão sendo demandadas por mais inteligência no negócio. Ou seja, mais relatórios de BI, mais informação, prefeitos que antes tomavam decisão só por impulso, agora olham os dados, analisam. Então, estamos sendo bem mais demandados agora por causa dessa necessidade de gestão.
Eu sei que você não tem uma bola de cristal. Né? Se a gente tivesse, a vida ia ser bem melhor. Mas a pandemia deixou algumas lições em relação à tecnologia. A gente percebe que as pessoas passaram a usar mais. Alguns aceleraram o processo de uso. Muita gente está em casa, usando, às vezes, aplicativos, correndo atrás de informação, porque não pode mais sair atrás dela fisicamente. E também usando mais aplicativos. Até onde a tecnologia da informação vai entrar na nossa vida? E até onde esse mercado pode trazer para o ser humano aquilo que a gente nunca pensou, que é melhorar a qualidade de vida do ser humano?
Olha, Gilson, foi uma necessidade, né? Todo mundo teve que sair nadando, né? Porque a água veio no pescoço. Então, sem dúvida, a tecnologia vai entrar cada vez mais na vida das pessoas. Inclusive, empresas como a minha sempre tiveram mais tecnologia do que foram demandadas. Por exemplo, protocolo web. Então, nós sempre tivemos o protocolo web, mas o cidadão preferia muito mais ir até a prefeitura fazer o seu protocolo do que demandar pela internet. Hoje, não. Eles estão muito mais utilizando os sistemas online do que estando presenciais. E até pessoas que não curtiam isso, pessoas mais velhas, como meu pai, por exemplo, aprendendo a usar o celular. Ou seja, nós estamos colocando tecnologia na vida das pessoas um pouco sobre demanda, né?
Então, você tocou um ponto importante. Agora eu vou até pedir um parênteses. O cidadão usando aplicativos, o ser humano, no caso da gestão pública, e falando de tecnologia da informação, as pessoas entrando nesse tipo de sistema para poder ter informação sobre algo que lhe interessa, um serviço que pode ser prestado de forma mais rápida. Isso vai implicar, na tua opinião, de uma cidadania mais forte, de um cidadão mais ativo, de um cidadão que cobra mais e está mais presente, atento? Isso vai implicar também na obrigação do poder público de ter que ser melhor? Qual a eficiência que isso vai gerar, na tua opinião?
Cada dia que passa, Gilson, eu não vejo outra forma. Eu acho que nós tivemos um delay de tecnologia. Se você for imaginar que eu tenho 50 anos, né? E eu comecei essa vida com 30 anos. Né? Nós tivemos um crescimento exponencial da tecnologia na vida das pessoas, agora vem a rede 5G, então a tecnologia está sendo incutida no cidadão, né? Está sendo colocada dentro dele. Então eu não vejo como isso ser de outra forma. E o jovem também está muito mais participativo na política, até essa própria polarização, em se falando da área pública especificamente, vem demandando essa presença do cidadão na vida pública. Eu não vejo outro jeito de você participar e ser cidadão, uma vida cidadã, sem tecnologia. É impossível. Sem você pesquisar esses dados, sem você saber o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado, no seu país.
Você imaginava que a tecnologia da informação ia ser um elemento eficiente até para a democracia, de certa forma? Porque, na prática, vocês trabalham com serviços públicos, com gestões públicas, e a democracia é fundamental o acompanhamento do serviço público do gestor, né?
Sem dúvida. Se você não tiver informação do que está acontecendo dentro da sua cidade, você não tem como agir como cidadão. Então, eu vejo que isso é fundamental, não tenha dúvida.
Vocês atendem efetivamente só o poder público em âmbito municipal ou vocês atendem ele em vários segmentos, em vários momentos?
Nós temos clientes estaduais e municipais, federais não. Né? Mas nós atendemos exclusivamente a área pública. Eu sempre falei para o meu sócio, nós tivemos alguns planos de partir para a área privada, mas eu falei para ele, puxa, é tão difícil você fazer bem uma coisa só, eu não quero fazer duas. Então nós agimos exclusivamente na área pública.
Como é que é olhar o consumidor do seu software, a pessoa que vai usar o teu aplicativo, a pessoa que vai usar o teu produto? É diferente quando você pensa de um consumidor? Porque tem alguma semelhança de consumidor e cidadão nesse momento quando você pensa em desenvolver um software?
Tem bastante. Porque nós temos que tomar um certo cuidado com aquilo que nós colocamos na mão do cidadão. Porque nós estamos agindo com o poder público, isso envolve política. Então, a gente sempre teve um certo cuidado em fazer pesquisas de mercado, pesquisa junto a prefeitos, a secretários de fazenda e ao próprio cidadão, para poder colocar algo que funcione de verdade. Porque tem muita coisa, Gilson, que fica na teoria, né? A gente pensa em muita coisa bonita, de boas intenções, mas a hora que você põe em prática, não funciona. Né? Existem dados do portal, dos portais de transparência do Brasil todo que o cidadão não consegue entender aquilo. Né? E nós temos hoje uma demanda grande de tentar esmiuçar esses dados para levar para o cidadão de uma forma um pouco mais palatável, que ele entenda e consiga usar esses dados e exercer sua cidadania.
Tem um dado que você coloca, eu estava pensando agora, todo gestor público, às vezes governa 4, às vezes quando se reelege mais 4 anos, 8 anos. E quando muda o gestor público, você sabe, às vezes muda uma série de ações. Algumas coisas que o anterior estava fazendo, até coisas positivas, boas, se para tudo. E vocês trabalham com serviço para o Estado, né, para a gestão pública, é fundamental. Às vezes você vai começar a desenvolver um determinado software para implantar em alguns setores que demoram, às vezes, mais de 4 anos, ou precisam de muito tempo para se consolidar. Passa de vez em quando por isso algumas limitações do setor, pensar que isso tem que permanecer, esse tipo de serviço tem que permanecer, independente de quem esteja à frente do poder
público. Gil, eu costumo dizer que os nossos fatores, eles mudam 4 anos, né? No máximo de 8 anos. E nós tentamos nos adequar à nova gestão. Então, o sistema ele é flexível nesse ponto. Agora, muda, antigamente, como eu disse, só há 30 anos nessa área. Antigamente mudava o prefeito, e o novo gestor queria mudar absolutamente tudo na gestão. Hoje isso não está mais assim. Os prefeitos costumam pegar as boas ações, as boas práticas e continuarem. O que muda é a forma de gestão em alguns relatórios, mas a firmeza na gestão, ela continua.
O serviço permanece?
Permanece, sem dúvida.
Rudi, muito obrigado por essa conversa. Parabéns aí pelo ambiente. Vocês têm uma preocupação que eu acho fundamental numa empresa, que é o ser humano, que no final das contas é quem gera tudo que a gente precisa. Muito obrigado pela sua presença.
Sem dúvida, Gilson. Um bom dia para você e muito obrigado aos ouvintes e pela oportunidade.
Eu conversei com o sócio proprietário da Elotec, o Rudi Risioli. A Elotec trabalha com softwares para gestão pública. Conversamos um pouco sobre o profissional de TI, o ambiente de trabalho e o trabalho de produzir para o serviço público e as mudanças que isso pode gerar.